Olá! Nós vamos responder agora algumas perguntas que caem em provas, em testes, em concursos públicos e abrangem a nossa matéria de bioética e biodireito. Eu dividi esse bloco em duas partes, uma parte de perguntas de múltipla escolha e uma parte de perguntas expositivas, porque os concursos muitas vezes têm duas, três fases e o tipo de pergunta é diferente. Então, em relação a perguntas de múltipla escolha na área de biodireito, que caem em diversos concursos públicos, em provas acadêmicas de graduação, de mestrado e de doutorado. Vamos à primeira. São sujeitos ativos do dever de informar: A, o médico; B, o enfermeiro; C, o nutricionista; D, todas as alternativas estão corretas. Analisando a pergunta em questão, a gente pode entender que a resposta correta é a D. Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Porque cabe a todos os profissionais da saúde, indiscriminadamente, esse dever de informar, de prestar o serviço ao paciente, uma relação de consumo que se estabelece, onde o dever de informação é o papel inicial que se estabelece nessa relação. Pergunta 2. São requisitos para o consentimento informado: a informação plena e detalhada do caso, o prognóstico da doença, o preço do tratamento. Todas as alternativas estão corretas. A resposta para essa pergunta fica na alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. São requisitos basilares do termo de consentimento informado a informação completa do diagnóstico, prognóstico, riscos, preço e tudo que envolveu o tratamento do paciente, para que ele possa aceitar ou não aquele tratamento no todo ou na parte. Quanto aos meios de realizar a informação do paciente, estes podem ser. Quer dizer, como é que o médico, o profissional da área da saúde, ele vai realizar a informação do paciente? Alternativa A, de forma oral ou escrita. B, de forma escrita ou por gráfico. C, por gráfico ou inexistentes. Estão corretas as alternativas A e B? A gente vai entender que a resposta também se fica, neste caso, na alternativa D. Ou seja, estão corretas as alternativas A e B, onde as formas de se realizar a informação do paciente são múltiplas. A forma oral é uma delas, a forma escrita é uma outra e a forma gráfica é uma outra também. São várias as formas, portanto, de se informar o paciente, mas o importante é que esta informação necessária seja transmitida numa linguagem que o paciente tenha completa capacidade de assimilar. Pergunta 4. Estão aptos a consentir livremente em matéria de consentimento informado? A, qualquer pessoa. B, o maior incapaz. C, o ébrio. D, o índio. Quer dizer, quem estaria apto a consentir livremente? Resposta correta, alternativa B, o maior e capaz. Para emitir o consentimento informado, é necessário que o paciente seja maior e capaz em gozo de suas faculdades mentais. Tanto faz se ele é índio, se ele é branco, se ele é negro, se ele é homem, se ele é mulher. Ele precisa ser maior e capaz. Questão 5. O documento hábil à realização de procedimentos médicos ou pesquisa científica é chamado: não consentimento informado, alternativa A; alternativa B, contrato de adesão; alternativa C, contrato de risco; ou alternativa D, nenhuma das anteriores. É a alternativa D, nenhuma das anteriores, porque o documento hábil para realizar procedimentos médicos e de pesquisa é o consentimento informado. Pergunta 6. É instrumento hábil a promover a eficácia da informação fornecida ao paciente? O contrato de adesão? Alternativa B, o prontuário médico. C, o depoimento pessoal. D, nenhuma das anteriores. Resposta à questão, alternativa B. O prontuário médico é o instrumento hábil a comprovar a eficácia da informação fornecida ao paciente. Lembrando que o prontuário médico, ele é o principal meio de prova que se tem para ambas as partes nessa relação médico-paciente, hábil para provar casos atinentes ao erro médico e a consequente responsabilização dos profissionais da área da saúde envolvidos, além de consentir, de conseguir, de colocar segurança à relação jurídica e às partes. Agora, como questões dissertativas, vamos analisar a primeira pergunta que caiu num concurso público. Era a relação de sexualidade. A pergunta era a seguinte: José, transexual, possui autorização do Conselho Federal de Medicina para proceder à sua alteração de sexo. Ocorre que pretendeu, junto ao Registro Civil de Pessoas Naturais, a alteração do seu nome para Josele, bem como a alteração do sexo constante na sua certidão de nascimento. O registrador não acolheu o seu pedido, explicando a ele que, para ser efetuada tal alteração registral, se fazia premente a autorização judicial. Em face do exposto, se pergunta, número 1, em sua opinião, deveria o julgador acolher o pedido de retificação de assento registral requerido por Josele? Aborde a questão tendo em vista os direitos da personalidade à luz da bioética e do biodireito. 2. Aponte as diferenças principais entre homossexualidade, transexualidade e intersexualidade, discorrendo sobre os principais debates bioéticos e civis que envolvem a questão envolvendo identidade de gênero e sexualidade na atualidade. E pergunta 3. Aponte os principais debates bioéticos neste tema. Então, vamos analisar o seguinte. Em primeiro lugar, em relação à questão 1, eu entendo que sim, que deve o registrador deve acatar o pedido de Josele porque se trata de direito personalíssimo de ter redesignado o seu sexo, portanto, o seu sexo morfológico, a quem? A seu sexo psíquico, quer dizer, a equiparação dos dois. E a partir daí, tendo em vista a inserção social do paciente e também o princípio do respeito à sua dignidade humana e em atenção à integridade psicobiofísica do transexual, os documentos identitários devem ser correspondentes à aparência externa da pessoa humana. Hoje, ainda a justiça deu um passo a mais. Qual é? Pode requerer o transexual a alteração dos seus documentos registrais sem ter feito a cirurgia redesignatória. Percebe? Então, o direito à identidade é um direito muito protegido na atualidade. Fazendo uma diferença entre as três figuras das disforias de gênero e de sexualidade, a homossexualidade, ela se caracteriza por uma variação da afetividade da sexualidade, por diversos motivos, cuja gênese não se tem noção exata. Pode ser genética, hormonal, comportamental, circunstancial. Apenas detecta-se uma variação da afetividade da sexualidade. Já não é mais como foi no passado, inserido no rol das doenças mentais e nem definida como uma aberração ou transtorno mental. Já a transexualidade ou disforia de gênero, ela se caracteriza por um descompasso entre o sexo psíquico e o sexo morfológico daquele ser. A transexualidade, ela pode acontecer de duas formas, tanto primária quanto secundária, portanto, pode se manifestar desde cedo na infância ou já na vida adulta. E ela também decorre de vários caracteres, a gênese é bastante multifacetada e traz ao portador da síndrome transexual um sofrimento muito grande de inadaptação, de não pertencimento ao seu sexo originário. Já a intersexualidade, também chamado de pseudohermafroditismo, ela se caracteriza pela diferenciação sexual anômala, onde existe uma situação de preponderância de um dos sexos sobre o outro e pode acontecer do diagnóstico ocorrer na primeira infância, logo no nascimento ou na primeira infância ou só na puberdade. E aí entendeu-se que em nome da dignidade da pessoa humana, o que se privilegia é o sexo social, também chamado sexo jurídico, da pessoa em questão. Nesse sentido, a adaptação do registro civil se faz em relação ao sexo de aparência do portador da síndrome intersexual. Muitos debates bioéticos, eles permeiam esse tema. Inicialmente, se discutiam se eles poderiam, se tanto homossexual, como transexual, como intersexual, se eles poderiam casar, alterar seu nome, ter direito a uma cirurgia redesignatória, se era uma doença e uma perversão, se era uma prática normal, apenas uma variante, se eles poderiam adotar filhos, se eles poderiam ter acesso às técnicas de reprodução assistida, qual a idade mínima e máxima para procedimentos cirúrgicos em matéria de alteração de sexo, alteração morfológica de sexo. Ou seja, muito conflito permeava, muitos estudos eram feitos nessa matéria. Tanto que chegaram à seguinte conclusão: como há apenas uma variação da sexualidade da afetividade, nada obstaria ao homossexual de viver em união estável, de se casar, portanto, de constituir família, de adotar unilateralmente ou bilateralmente um menor de idade, de ter acesso às técnicas de reprodução assistida, tendo então, portanto, identidade genética entre a própria pessoa e o ser gerado. Percebe? Houve uma inserção, uma tentativa de inserção do ser humano, tendo em vista as suas intrínsecas características sociais. No que tange ao transexual, também tem-se uma tendência a retirar-se para o próximo CID-11, ele já não vai estar próximo ao Código Internacional de Doenças, o CID-11, ele já não vai fazer parte das anomalias psíquicas, e sim também uma variante comportamental, uma egodistonia, ali sim, fruto de uma questão genética e hormonal, mas o transexual tem direito à redesignação e a conviver no gênero em que ele se acha pertencente, fazendo ou não fazendo cirurgia redesignatória. E a partir do diagnóstico de transexualidade, da sua autodeclaração em cartório de transexualidade, nenhum ato civil de sua vida pública pode lhe ser denegado. Portanto, ele pode casar, pode comprar, pode vender, pode ser testemunha, pode ser conhecido como seu nome social, tendo em vista, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana. Por fim, o intersexual também tem o seu direito da personalidade protegido, seu direito à sua dignidade humana protegido, no momento em que a realização de uma cirurgia não modificadora, mas de adequação da genitália ao gênero, ela deve ser feita em consonância ao sexo social, ao sexo jurídico da pessoa. Vê-se, portanto, que foi um caminho bastante longo, bastante árduo, bastante espinhoso, para que se tente chegar na pós-modernidade a uma tal situação de status legal onde a pessoa possa, para se sentir com Hannah Arendt, sentir-se em casa no mundo.